Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos para o estado do Tocantins para conversar com o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja Tocantins e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Maurício. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, amigos aí do Notícias Agrícolas. É um prazer estar falando aí com os demais amigos aí do Notícias Agrícolas.
Maurício, a colheita de soja aí no Tocantins já se encerrou. Como que foram esses trabalhos? Ocorreu tudo dentro do planejado? Como que foi esse trabalho de colheita da soja no Tocantins?
Sim, o estado acabou a colheita aí na primeira semana aí de abril ainda, né? A colheita foi se encerrada. Foi um ano aí que tivemos muitas dificuldades aí devido em janeiro aí tivemos alguns problemas de clima. Depois, dentro do mês de março, choveu bastante na colheita, então tivemos também algumas dificuldades aí para tirar essa soja da lavoura. Mas acabou a safra, conseguimos aí. Nós já vinha trabalhando com números aí de 50 sacas de soja por hectare, 48 a 50 sacas, e fechando agora, fazendo um fechamento da safra de soja, realmente foi isso que aconteceu. O estado aí deve fechar aí para os números da Conab 2.700.000 toneladas, então essa foi a colheita aqui do estado, um número um pouco abaixo do que vinha se trabalhando do ano passado. A gente colheu na faixa de 55 sacos por hectare. Como o estado tem um aumento, um incremento de área aí que vem crescendo, então esse ano a safra ficou um pouquinho menor por hectare. O estado é uma colheita dentro da realidade do estado, devido a muitas áreas novas e muitas áreas sendo consolidadas ainda. Então, tivemos aí uma colheita aí dentro da expectativa aí, com algumas regiões aí sofrendo um pouquinho aí mais devido a alguns problemas climáticos isolados aí, um pouquinho mais no sul, um pouco mais no norte do Tocantins, onde tivemos alguns problemas de climas assim bem pontuais.
E Maurício, como que estão as negociações dessa soja? Ainda resta muita produção para ser vendida? Como que o produtor tem lidado com essas negociações?
O mercado andou muito travado aí, né, antes dessas últimas semanas que deu essas altas aí no mercado de Chicago. O mercado estava bem travado, não saía negociação de tipo nenhum aqui no estado. Nessa última semana aí, segundo informações com agricultores, o mercado começou a rodar de novo. Tem bastante gente vendendo, acabando de fazer negociações. Ainda não se encontra nos níveis que precisava a soja, né? Aqui no estado hoje rodou soja semana passada na faixa de R$ 70, R$ 71. Então é um número ainda que deixa a desejar para o produtor. Mas já aconteceu bastante negócio. Acreditamos aí que se melhorar o mercado, alguma coisa aí, acaba que de negociar essa safra velha. Hoje o maior problema é o produtor fechar custo aí para a safra nova, né, que está se iniciando. O produtor já vem travando seus produtos, seus químicos, seus fertilizantes, e o mercado não apontava aí alguma coisa que remunerava o produtor. Então, bem complicado nesse momento também essa negociação da safra nova, né?
Falando dessa próxima safra de soja, né, 19-20, o produtor continua encontrando aumento no custo de produção, já pensando na próxima safra também?
Sim, esse é o grande desafio do produtor, é conseguir fazer essa próxima safra aí com alguma margem de lucro, né? Então, os fertilizantes subiram muito, né, totalmente ligado em dólar, com esse dólar em alta aí nesses últimos dias. Os fertilizantes hoje nós temos uma diferença de preço em relação ao ano passado na casa de 20%. E o grão não aumentou, o soja não aumentou nessa mesma proporção. Então hoje o grande vilão é conseguir fazer um custo de fertilizante dentro de uma realidade onde possa remunerar o produtor. Nesses últimos dias melhorou um pouco essa relação, mas ainda está ainda está longe do que precisaria para ser uma safra aí, numa visão onde o produtor possa ter uma margem de lucro para poder se manter na atividade.
Mais do que nunca, o produtor precisando se planejar, né, acompanhar os andamentos do mercado e estar bastante atento para aproveitar as melhores oportunidades, né, Maurício?
É, sem dúvida, né? O mercado hoje é muito dinâmico, né? Há 30 dias atrás aí, nós tínhamos nenhuma expectativa de fazer alguns bons negócios. Aí veio essa chuva nos Estados Unidos aí, realmente começou a melhorar um pouco aqui para o Brasil para poder fazer essa conversão aí da próxima safra. Mas aí, mesmo assim, hoje ainda a conta não é uma conta favorável. Temos que ficar atento porque melhorou. As oportunidades vão surgindo aí, então o produtor também não pode ficar esperando a situação ideal, que às vezes a situação ideal não chega. Precisamos trabalhar aí com o que é possível, né? E às vezes o que é possível, temos muito próximo disso, né, na minha opinião, então temos que trabalhar aí para ir pelo menos fechando o curso da próxima safra, onde o produtor possa ficar mais protegido e consegue se manter aí dentro da atividade aí com uma lucratividade mínima possível, mas pode se manter.
E no meio desse cenário, né, do produtor correndo atrás de vender o resto da sua produção, já pensando nas compras de insumos para a próxima safra de soja, ele também vai realizando os trabalhos da safrinha, né? Como que está essa safrinha de milho aí no Tocantins? As colheitas já começaram por aí? Qual que é a expectativa para o milho em Tocantins?
O milho também da mesma forma, né? Esses últimos dias aí também deram boas oportunidades de negócio. A safra aqui é uma safra boa perante o Estado, né, perante a nossa realidade. Foi um ano que correu bem com o milho, a maioria das lavouras estão em boas condições, né? Então, uma safra aí que a gente vai esperar uma produção um pouquinho acima da média do Tocantins, devido a esse ano o clima de para milho correu muito bem. Então, acreditamos numa safra aí um pouco acima da safra do ano passado, dos outros anos, devido realmente o clima colaborou muito para o milho ser bem implantado e desenvolver as lavouras aí com chuvas na medida aí do possível muito boa. Então acreditamos numa boa safra de milho, né? E agora com essa relação ao comércio de milho também, como deu essa janela de venda aí nesses últimos dias, também se comercializou muito milho. Então também aconteceu muitos negócios de milho nesses dias. E aí as coisas, para o milho, vamos dizer que começaram, hoje o produtor trabalha com uma luz aí que fecha uma conta interessante e com produção razoavelmente bem e com preço também onde possa remunerar o produtor. Temos uma boa expectativa para o milho esse ano, sim, aqui no Tocantins.
Então, a safrinha do milho vindo aí até dá um alívio nas contas do produtor que ficou tão prejudicado com relação à soja, né?
Sem dúvida é um complemento, né? Um complemento interessante para o produtor e quando vem somar, ajuda muito. Esse ano é um ano que o milho vai trazer, vai agregar para o produtor no seu negócio como um todo. É difícil, às vezes não acontece isso, né? Mas esse ano o milho veio agregar e acreditamos que ele vai dar um fôlego aí para o produtor aí, conseguindo se manter e conseguir manter a propriedade, enfim, todos os custos hoje que é muito caro com lavoura, então... sem dúvida o milho vem aí para ajudar esse complemento de renda aí para o produtor.
Dá para a gente falar em algum número de expectativa para a colheita do milho?
Milho aqui no estado é um pouco diferente aí com demais estados do Brasil, devido aqui nós estamos numa região de muito desenvolvimento de lavoura, de muitas áreas novas. Então, as áreas de plantio de milho aqui de segunda safra, elas são áreas de 3, 4, 5 anos de lavoura. São áreas que não são ainda com um perfil de solo bem corrigido, assim, vamos dizer, numa situação ideal. Então, assim, a média do Tocantins não é uma média igual a safrinha, por exemplo, de Goiás ou do Mato Grosso. Mas nós esperamos esse ano que tem milho em volta desses milho de janeiro e fevereiro, que foi plantado entre janeiro e fevereiro, na média de 100 sacos por hectare, que para a nossa realidade aqui é um número bom, né? Vai ter algumas lavouras com uma situação um pouquinho melhor, mas não acreditamos assim, em números muito expressivos também devido a essas áreas serem consolidadas, né? Tocantins vende muita abertura de área. Há 5, 6 anos atrás nós tínhamos aí 500, 600 mil hectares de lavoura, então Hoje, essas lavouras que estão sendo plantadas, milho aí, são áreas ainda que faltam corrigir. Isso só o tempo nos dá, né? Não é uma questão de colocar insumos ou fertilizantes ou corretivo, que isso também demora um tempo para acontecer. E... Então, o milho é uma coisa que responde a muito a tecnologia, mas isso vai se consolidando com o tempo, né?
E esses trabalhos de colheita do milho devem ir até que datas?
O milho, começando no estado, a gente tem pouca gente colhendo, o forte da colheita daqui uns 20 dias, né? Uns 20 dias, uns 45 dias ainda para frente vai a colheita de milho, né? Sendo que nós vamos atingir aí o auge, aí o pico de colheita daqui uns 20 dias aí que realmente vai estar todo mundo colhendo, né? Agora, realmente, é quem plantou muito cedo e algumas lavouras aí foi plantado dentro do mês de janeiro, que está começando a colher.
Tá certo, então, Maurício. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí no Tocantins. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Tranquilo, muito obrigado pela oportunidade aí, sempre temos à disposição aí para poder contribuir com os amigos aí do Notícias Agrícolas e levando um pouquinho de informação aqui do nosso estado. Um grande abraço a todos.
Esse é o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja do Tocantins e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá no estado. A safra de soja já teve as colheitas encerradas e aí produtividades na casa das 48 sacas por hectare, uma queda de cerca de 10% com relação à safra passada, que já era esperada devido aí às dificuldades climáticas enfrentadas pelos produtores do estado, principalmente no mês de janeiro, com a falta de chuvas e as chuvas acima das médias no mês de março, que chegaram ali a atrapalhar os trabalhos de colheita. Agora os produtores correm contra o tempo para finalizar suas vendas dessa produção de soja, aproveitando a melhora nos preços nos últimos dias para fechar as suas vendas, inclusive já pensando na troca de insumos para a próxima safra de soja 19-20. Ao mesmo tempo, o produtor vai colhendo a sua safrinha de milho e aí para o milho expectativas muito boas, expectativa de safra maior do que as dos últimos anos, chegando ali à média de até 100 sacas por hectare e o produtor também aproveitando essas altas dos últimos dias para vender a sua produção de milho e aí sim obter um lucro maior, obter uma margem mais elástica, que inclusive ajuda a amenizar um pouquinho a situação que ficou para trás por conta da queda na produtividade da soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.